Está no ar mais um Entrevista.
Olá, estamos iniciando agora mais um programa Entrevista e eu, Poliana Andrade, vou conversar com Larissa Brizola, ela que é estudante de teologia, já está pertinho de se formar, não é, Lari?
Isso mesmo.
E ela vai falar com a gente sobre um tema muito, muito pesado, mas extremamente importante para que a gente possa assimilar a forma que ele acontece para trazer prevenção.
Exato.
E oração.
Exato.
Ela vai falar sobre o tráfico humano no Brasil. Larissa, muito obrigada pela tua participação, seja bem-vinda ao programa Entrevista.
Eu que agradeço, eu acho que é um tema, como a Poli colocou, que é fundamental a gente tratar, porque acontece muito, mas a gente não tem conhecimento, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o tráfico, ele realmente acontece. Não é uma história, não é apenas coisas de novelas, né, de filmes, mas ele realmente acontece muito mais do que a gente imagina. Então é pensar o que a gente cristão vai fazer com isso agora, né? Já que existe essa realidade.
É que parece que quando não bate a nossa porta, não é, Lari? Não acontece.
Exato.
É quando a coisa não acontece embaixo do meu nariz e eu estou vendo, aquilo não está acontecendo. Então, assim, é complicado.
É complicado, né? Exatamente.
Então fala pra gente, o que é o tráfico de pessoas e para que fins eles
Sim.
servem?
O tráfico, segundo a ONU, ele é o recrutamento de pessoas com o consentimento delas ou sem o consentimento, para você, a base de ameaças para você usar para fins de escravidão. Normalmente ele é usado para 4 principais fins, que é a escravidão sexual, remoção de órgãos, o trabalho escravo e as adoções ilegais. É, normalmente são organizados com máfias, né? Pessoas também muito bem estudadas que organizam isso. E segundo a ONU também, o tráfico, ele movimenta anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. E desse valor, 85% vem da exploração sexual, que é o que mais tem, né? O tráfico muitas vezes também é usado, por exemplo, para vender em mercados negros, para pessoas masoquistas, para morte, para várias questões, né? Então, é algo que realmente acontece muito, muito, muito mesmo.
E Lari, como e onde geralmente essas coisas ocorrem?
Então, normalmente ocorre com vítimas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Mulheres que estão desesperadas por um emprego, pessoas que estão buscando uma vida lá fora, melhor fora do Brasil. A gente tem a tendência muitas vezes de idolatrar tudo que é de fora do Brasil, né? Isso acontece muito pela internet com pessoas que estão carentes no sentido amoroso, que acabam se relacionando muito em aplicativos de relacionamento. Então, existe assim, existe duas formas normalmente do tráfico, né? Ou a pessoa, ela vai te enganar, ela vai te manipular para que você vá com a sua própria vontade de sair para fora do Brasil com uma proposta de emprego, com uma proposta, enfim, de uma vida melhor. Ou vai ter também quando eles vão te sequestrar, no caso, né? E normalmente ocorre também em zonas rurais, muitas vezes, onde as pessoas não têm acesso à delegacia, não têm acesso a... não sabe nem como é que funciona isso. É um abuso à vulnerabilidade. A Andrea Romaoli, ela é embaixadora da ONU, ela deu uma entrevista, ela falou que muitas vezes o local mais perigoso são os aeroportos.
É muito complexo, porque assim, primeiro você falou da vulnerabilidade, então já tem um outro tipo de abuso aí, não é? Que eles se aproveitam,
Sim.
da falta de conhecimento de alguns.
Exato.
Né? E abordam dessa forma. E a outra que... nossa, parece passar despercebido, é justamente essa questão de aeroporto.
Exatamente.
É complicado, né?
Tanto que a Arlete Ilu, ela foi uma das... ela tem até o título de maior traficante de bebês do Brasil. Ela deu uma entrevista em 2016 para a Rede Record. Só se você jogar no YouTube, você vai achar lá. E ela fala que é muita corrupção, realmente, que a Polícia Federal até está envolvida nisso, que vende passaportes, né? Não sou eu que estou falando, Sim. é ela que tem, né, tem entrevista disso. Então, tem todo esse envolvimento, por isso tem que cuidar muito. São pessoas, muitas vezes, importantes. São pessoas que são muito bem estudadas. Eles sabem sobre a mente humana, sobre a psicologia. Eles sabem como manipular, como enganar as pessoas. Então... normalmente ocorre com essas vítimas, né? E muitas pessoas até inteligentes caem nisso, né? Eu vi até um caso um tempo atrás de uma professora bem estudada, que ela tinha acabado de se divorciar e ela começou a conversar com um homem numa rede social. E aí depois ela descobriu, né? Ela estava quase sendo traficada, ela descobriu que na verdade esse homem era uma mulher. Uma mulher que... a gente que é mulher, a gente sabe do que a gente gosta, do que a gente, né, mexe com a gente. Então, muitas vezes, são mulheres que atraem, que se passam por homens, ou até mulheres que vão conversar com a gente. Então, a gente não vê maldade, quando, na verdade, pode ter muita maldade, né, nessas relações.
Tem que ter muito cuidado em relação a tudo,
sim,
né, Lari?
Sim, sim. E exatamente muito nas redes sociais hoje em dia, sabe? A gente é acostumado a postar tudo. Tem muitos aplicativos de relacionamento. As pessoas marcam encontros muito fáceis. É, muitas vezes, infelizmente, as crianças estão cada vez mais nas redes sociais. Tem redes sociais, gente, que eu fico assim abismada de entrar lá e ver como as crianças se portam naqueles locais. E são, assim, como elas estão mais em vulnerabilidade, né? São, no conhecimento, são portas abertas pro tráfico. Né? Acontece também muito com pessoas deficientes, porque também estão em vulnerabilidade, que elas não podem se defender. Então, normalmente, os deficientes, eles acabam traficando para retirar os órgãos, né?
Lari, antes da gente entrar para falar sobre a questão de prevenção, fala para a gente quem são os aliciadores e como as pessoas elas podem ficar atentas, porque aí depois a gente vai encerrar o programa falando como se posicionar como igreja, sim, como se posicionar como cidadão.
Os aliciadores, normalmente, né, são pessoas muito bem estudadas, são pessoas muito tranquilas, que você não vai realmente suspeitar de algo, né? São pessoas que elas têm uma comunicação muito boa. Elas podem ser... Normalmente, acontece em casos onde a pessoa era amiga dessa pessoa. Às vezes, ela cultiva uma amizade com você por um tempo, né? E você acaba não suspeitando de nada. Você acha que aquela pessoa ela é maravilhosa, né? Então, normalmente, são pessoas muito tranquilas, com uma boa escolaridade. E são pessoas que elas estudam bastante. Eles sabem sobre a mente humana. Eles sabem, eles têm táticas para poder te enganar. Eles pesquisam muito nas redes sociais, tudo que você gosta. Eles criam uma personalidade exatamente para você, para o que você vai gostar. E muita gente, muitas são mulheres. Por isso que eu aviso. São mulheres que oferecem empregos, sabe? São muitas vezes entrevista de emprego. São mulheres, né? No Facebook, muitas vezes... Acho que a maioria das mulheres já receberam mensagens, assim, de pessoas, sei lá, de vários países. Gente, isso é um perigo também, sabe? Esses homens, né, de outros países, eles já sabem as táticas, né? Uma vez eu vi uma entrevista de um ex-traficante, ele falou que eles têm um foco muito no Brasil, porque ele falou, as mulheres do Brasil são muito carentes. Elas caem em qualquer coisa. Se eu falo que ela é bonita, que ela é especial, que ela é a mulher mais bonita do mundo, ela já se abre toda pra mim. Então, eles usam bastante disso do Brasil também, né? Dessa nossa cultura. Então, são essas pessoas muito bem. Então, por isso que realmente vale muito bem a pesquisa, sabe? Não se abra pra qualquer pessoa de primeira, sabe? Investiga também, sabe quem é aquela pessoa lá, né? É alguém que já tem envolvimento com seus amigos também, é alguém que chegou do nada de fora, né?
Como a igreja... Os cristãos, a igreja, assim, a liderança, pastores, sim, podem se portar relacionado a isso, prevenção, sim, o que é que a gente pode fazer, Lari?
O processo preventivo é a melhor coisa que a gente pode fazer hoje, né? Porque como tem muita corrupção nesse meio, a gente, por exemplo, não consegue muitas vezes resgatar uma vítima, é muito difícil. Isso acontece, mas é muito difícil, porque tem muitas autoridades envolvidas, né? Então, o processo de prevenção é o mais eficaz. Quanto menos pessoas caírem nisso, se cuidarem mais, é o melhor caminho, né? Nas igrejas, como que a gente pode ser uma igreja relevante, né, nesse sentido? Eu acho que falar sobre isso já é quebrar muitas portas. Eu creio que o conhecimento, ele liberta bastante a gente, quando a gente tem conhecimento de algo, né? Então, primeiro, precisa falar. Eu preciso ter essa informação comigo. Então, muitos pastores podem fazer isso com pessoas, grupos de jovens, falar sobre esse tema, sabe? Falar realmente sobre sexualidade, sobre o abuso sexual que está muito envolvido, sobre prostituição que está muito envolvido.
Pornografia, né?
Pornografia. Gente, tem empresas pornográficas que elas têm vários processos de tráfico de pessoas, porque muitos traficantes acabam, né, traficando uma pessoa, levando para um outro país, e lá elas são ameaçadas, elas são... É usado armas, por exemplo, na frente delas, obrigando elas a gravar aquela cena. Então, a pornografia tem bastante envolvimento com o tráfico humano. E então, você fazer, por exemplo, um projeto na sua igreja contra a pornografia, para que as pessoas possam libertar esse vício, né? Se você está escutando isso, você tem um vício em pornografia, você não consegue se libertar, procure ajuda, sabe? Procure ajuda. Também é uma indústria que movimenta muito dinheiro sujo nesse meio. Então, eu creio que trazer esses projetos para dentro da igreja em relação à sexualidade... já é um grande caminho. Outra coisa que a gente pode fazer, você pode se informar na sua cidade de pessoas desaparecidas, né? E colocar fotos, imagens dessas pessoas desaparecidas na igreja. Quanto mais a gente espalhar essas pessoas, a gente talvez pode acontecer de achar elas, né? Outra coisa que a gente pode fazer é orar. Orar por essa... A oração tem muito poder. Orar para essas vítimas do tráfico, orar pelas famílias dessas pessoas, orar pelos traficantes, pelos cafetões, para que eles possam conhecer a Jesus. Porque, assim, tanto a vítima do tráfico está presa, né? Mas os traficantes, essas pessoas que essa máfia também estão presos. Eles também estão presos, também precisam da libertação de Jesus, né? Existem também alguns projetos fora do Brasil. Você pode pesquisar, entrar no Google. Marcas que apoiam o antitráfico, né? Que trabalham com vítimas que saíram do tráfico humano. São marcas de roupas, marcas de bolsas. Então, tem algumas marcas, assim. Tem um aplicativo também bem legal no Brasil, que é o Moda Livre, você pode baixar. Ele coloca os casos de escravidão no trabalho, né? De marcas, assim, que já foram notificadas com o trabalho escravo, para você saber de qual marca consumir, né? Então, tem várias formas, assim, de cooperar, mas falar sobre isso, eu acho que é o melhor caminho.
Ótimo, Larissa, muito obrigada pela tua participação aqui na entrevista, foi excelente, você trouxe várias informações que às vezes a gente não ouve
Sim.
falar. E essa dica aí também, né, de orar, de colocar as fotos das pessoas desaparecidas Sim. dentro da igreja para que caso alguém veja alguma coisa, possa denunciar, né, e esse aplicativo aí também muito interessante, Sim. né, e ajudar empresas, procura no Google, né, empresas Sim. que ajudam contra a questão do tráfico, então fica a dica aí para quem está nos ouvindo agora. Lari, para a gente encerrar, porque o tempo... Deu uma Sim. passada. Fala pra gente as tuas redes sociais,
tá.
Pra que os nossos ouvintes eles possam te encontrar, tirar dúvidas
Sim.
também.
O meu Instagram é @larissacebrizola, você pode entrar em contato lá.
@larissacebrizola.
Isso, Brizola com S.
Isso, ok. Larissa, obrigada pela tua participação.
Eu que agradeço, gente. É um prazer poder falar sobre isso, né? Um assunto que a gente é muito relevante, então eu que agradeço.
E hoje nós conversamos com Larissa Brizola, estudante de teologia. E se você perdeu a nossa conversa sobre o tráfico humano, um tema muito pesado, mas de extrema relevância, vai lá no site transmundial.org.br, copia o link e manda pra todo mundo, para os amigos, para os familiares, para que eles fiquem atentos a esse tema tão, tão necessário de ser falado. Até a próxima entrevista. Trabalhos técnicos de hoje, por conta de Lilian Claro, apresentação e produção de Poliana Andrade. Até o próximo.
Você ouviu Entrevista, mais uma realização transmundial.